2011, Vitor Flaiban, de 26 anos, entrou no curso de psicologia em uma faculdade presencial. 5 semestres depois, ele teve que abandonar o curso. Ele tem atrofia muscular espinhal, uma doença genética neuromuscular e degenerativa que atinge e enfraquece os músculos.
Existem vários graus de AMI. Eu tenho o grau mais brando da doença, assim, o grau mais fraco, tanto que até hoje eu consigo andar e fazer muitas coisas, mas é uma doença que com o tempo ela vai progredindo.
Ele é um dos 24% da população brasileira que tem algum tipo de deficiência, segundo o censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Esse número equivale a mais de 45 milhões de brasileiros. Apesar de não poder frequentar um curso presencial, Vitor não desistiu do diploma. Agora, ele estuda engenharia de produção à distância pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp, uma instituição pública voltada exclusivamente para a educação à distância.
Para mim, foi muito importante o EAD, porque isso conseguiu trazer a autoestima que eu perdi quando eu parei a faculdade. E continuar a faculdade, para mim, era uma realização pessoal muito importante, porque mostraria que eu não estava fadado a ser um coitado, sabe?
A gente quer valer o nosso amor. A gente...
Felipe Bzilacqua, de 28 anos, passa por situação parecida. Depois de sofrer uma lesão na medula espinhal, na altura do pescoço, o jovem ficou tetraplégico e tem problemas no controle de algumas funções viscerais, como a bexiga, além de variações perigosas de pressão arterial e batimentos cardíacos, uma condição chamada disreflexia autonômica. Por isso, a única opção para Felipe poder estudar é por ensino à distância. Hoje, ele também estuda na Univesp, no curso de Engenharia da Computação.
Eu acredito que o ensino à distância, ele proporciona uma maior facilidade, porque eu preciso ir ao polo para alguns compromissos presenciais com muito menos frequência do que se eu fosse num curso presencial.
Vitor e Felipe são exemplos de superação, mas são a exceção. De acordo com o Censo da Educação Superior 2017 do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, pouco mais de 38 mil pessoas com deficiência estavam matriculadas no ensino superior. É aproximadamente 0,1% do total de pessoas com deficiência no Brasil. Mas é possível explicar esse cenário. A assessora de serviços de apoio à inclusão na instituição Dorina Nowil e especialista em educação inclusiva, Eliana Cunha, explica que muito se deve à falta de preparo das instituições de ensino para atender às necessidades das pessoas com deficiência.
No processo de formação do professor, não há no currículo ainda uma formação específica. No ensino superior, o desconhecimento a gente nota que é bem maior. Então, quer seja pela própria estrutura universitária, quer seja pela variedade de professores e de cursos, enfim.
Edson Trombeta, designer instrucional da Univesp, destaca que esse impacto negativo não deveria acontecer. Afinal, todas as pessoas devem ter o mesmo acesso à educação.
Toda a educação formal precisa possibilitar para as pessoas com deficiência que elas acessem, permaneçam e concluam com o mesmo nível de aprendizagem que os demais alunos possuem.
Isso está previsto em lei. O Estatuto da Pessoa com Deficiência determina que, abre aspas, a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida. E também incumbe ao poder público assegurar o aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena, fecha aspas.
E para várias pessoas, o EAD já se mostrou uma alternativa viável.
Ainda segundo o Censo da Educação Superior, realizado pelo INEP no ano passado, mais de 1 milhão e 700 mil alunos estudavam nos cursos à distância em 2017, um aumento de 17,6% com relação ao total levantado em 2016. A professora Ivete Palange, conselheira da Associação Brasileira de Educação à Distância, a ABED, pontuou a que se deve esse aumento.
A partir da introdução da tecnologia na educação à distância, você tem uma série de facilidades que antes você não tinha. Então, a maior parte hoje dos cursos são online, que permite que a pessoa possa ter acesso ao conteúdo, interagir com o professor de uma forma mais efetiva.
Apesar de ser uma opção para pessoas com deficiência física, como Vitor e Felipe, o EAD também precisa garantir a inclusão de todas as outras deficiências. Nildo Paiva, que é cego por conta de conjuntivite congênita, elogiou o curso de pedagogia que fez à distância, principalmente o acesso aos materiais.
A vantagem do à distância é que eu tinha o material didático a qualquer momento. Podia ligar um computador e ter o acesso aos materiais.
Mas, como destaca Lara Souto, que tem cegueira em um olho, 10% de visão do outro, e também estudou pedagogia à distância, o material pode até estar disponível, mas isso não garante a inclusão.
O que acontece é que muitas vezes, ou algumas vezes, o formato EAD depende um pouco também do tipo de material que o professor coloca na plataforma, né? Eu acho que é essencial que as pessoas que preparam os materiais que vão para a plataforma tenham esse cuidado de torná-los acessíveis. Se é um vídeo, tem que ter Libras para quem é surdo. Tem que ter audiodescrição para pessoa cega.
Diversidade é a sentença.
Ou seja, é inegável que o papel de relevância do EAD para a educação é fundamental. Mas assim como os outros modelos de ensino, não é perfeito.
A vida deu muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu.
Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura para quem leu.
Há ainda muitos desafios pela frente. Afinal, o ensino à distância é recente no Brasil. A Universidade Aberta do Brasil, iniciativa do governo federal para incentivar o ensino à distância na graduação, surgiu em 1992. Já a Univesp, a primeira universidade pública virtual do estado de São Paulo, abriu os primeiros cursos em 2014. Além disso, de acordo com o IBGE, em 2016, 35% da população brasileira não tinha acesso à internet. Portanto, por mais que a modalidade tenha ganhado muito mais alunos desde 2006, quando representava apenas 4% das matrículas de graduação, segundo o INEP, para atingir o nível de excelência no país e se tornar efetivamente inclusivo, o EAD terá de superar mais que grandes distâncias. O modelo ainda precisará sobrepor-se a alguns abismos sociais tão presentes no Brasil.
Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono pra estudar.